Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte, tenta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje nosso entrevistado é o ex-prefeito Alexandre Kireff. Nós estamos falando antes do intervalo do perfil do prefeito e da Sociedade Rural do Paraná, sua origem, na batalha política. E como é essa história de ser administrador de uma cidade com esse perfil, seu histórico lá na Sociedade Rural do Paraná, numa época em que a presidência da República era do PT, ainda considerado de esquerda ou mais avançado. Como é esse relacionamento? Como funcionavam as coisas?
Eu não tive problema nenhum de relacionamento com o governo federal. Nenhum. Muito pelo contrário, fui muito bem atendido em todas as nossas agendas, todas as demandas junto ao governo federal. Não tive nenhum problema. E eu não tive preconceito com relação ao governo, e o governo não teve preconceito com relação a mim. Realmente as relações institucionais foram impecáveis. Nós não tivemos nenhum problema. Tanto é verdade que eu acredito que aqueles recursos, né, de tantas obras aí que foram feitas, duplicações, viadutos, etc., as reformas dos terminais, tudo do PAC 2 de mobilidade urbana, eu acredito que tenha sido a maior contratação de recursos da história de Londrina até hoje. Eu acredito. E foi exatamente o exercício de um mandato por parte de um conservador, se você, né, você já me rotulou de conservador, tudo bem, e um governo de esquerda, que você também rotulou aí. Mas é verdade, né, que poderia ser mas naquela época não havia tanta radicalização, né? Eu acho que essa tal da polarização, ela não estava estabelecida nesses termos que estão hoje, né? Então, a gente não teve dificuldade alguma, muito pelo contrário, as relações institucionais foram bastante normais e produtivas na minha avaliação.
Ainda nesse tema da origem, o prefeito tem origem familiar em grandes empresas de Londrina, até hoje é empresário, e a sua família foi proprietária dos serviços de transporte coletivo em Londrina.
Sim.
Durante muitos anos, e reconhecidamente, independente de quem estava à direção da empresa, reconhecidamente foi dito em diversos lugares do país que era um transporte urbano como referência e muito melhor que em muitas cidades do país. Independente disso, a sua origem é empresarial, vem da sociedade rural. E na prefeitura, como foi lidar com isso? Havia muitas pressões, grupos de empresários. Como era lidar com essa coisa da sua origem e com as demandas da cidade e demandas de grupos da cidade?
Ah, eu desde a eleição eu compreendi, e eu tinha essa leitura e atuei dessa forma, a partir do princípio de que eu era o prefeito de todos os londrinenses, não apenas daqueles que haviam votado em mim. Na verdade, você, ao ser eleito, você é prefeito de todos, inclusive de quem não gosta de você, que faz oposição. E aí você tem que equilibrar essas demandas. Lógico, o processo eleitoral, ele é muito legal. O processo eleitoral, e naquele período, a eleição, o período eleitoral era um pouco mais longo, então nós tínhamos a oportunidade de discutir a cidade, as minúcias. Então você acaba redigindo uma agenda de prioridades óbvia, que é da cidade, não é do prefeito. Isso acaba sendo incorporado à sua gestão. Então nós fizemos tantos debates no Conselho de Cultura, no Conselho da Assistência Social, no Conselho de Saúde. Onde quer que houvesse oportunidade de debater, nós debatemos. Então você acaba desenhando ou compreendendo quais são as urgências, as emergências e aquilo que tem que ser enfrentado. Isso independe da tua formação ideológica ou do seu partido. Isso é a agenda da cidade. E ela se impõe. Tanto é verdade, e ela fica tão clara para o prefeito, que nos primeiros 100 dias, em geral, a tua aprovação vai lá para as alturas, porque você sabe exatamente o que tem que fazer. Então você vai nas urgências e emergências, vai atuando naquilo lá. Então eu fui eleito com 50 pontos, sei lá o que, por cento dos votos. Com 100 dias eu tinha 77% de aprovação na pesquisa feita e divulgada. Porque você vai lá naqueles pontos que foram explicitados durante o debate político. E, óbvio, você tem também a tua agenda que foi validada pelo processo eleitoral. Daí você tem que equilibrar tudo isso. Eu não sofri pressão, mas eu fui muito demandado por todos os setores da sociedade. Todos os setores. E eu abri as portas lá do gabinete para todo mundo. Quem queria protestar, eu recebia lá no gabinete também e ouvia. E na medida do possível, a gente ia ajustando a nossa condução para tentar ser um prefeito que realmente fosse prefeito da cidade de Londrina e não de um grupo. Eu era prefeito da cidade de Londrina.
Nosso foco principal nesse programa, como o nome do programa já diz, é o direito à cidade. São uma série de conceitos, mas a gente está falando de direitos. E nós estamos falando também de cidade e cidadania. Nessa discussão sobre direitos, a gente teve a oportunidade, eu me envolvi pessoalmente num episódio desse, pelo Conselho de Política Cultural, para fazer a discussão das demandas do setor cultural de Londrina. E na época tivemos uma série de reuniões e o prefeito assumiu o compromisso com o Conselho de Política Cultural na época de destinar 1% do orçamento para as atividades culturais, condicionada à proposta que estava em discussão na Câmara de mudança da planta de valores da cidade, na época extremamente desatualizada, lugares extremamente valorizados com um imposto baixo e centro da cidade, locais históricos menos valorizados com imposto alto. Essa ideia foi comprada e o Conselho de Cultura recebeu esse compromisso. Infelizmente, a Câmara de Vereadores não aprovou essa alteração na planta de valores. Voltando a essa questão especificamente, qual a sua visão sobre esses direitos, essa concepção da área cultural? A gente já falou um pouco do teatro, mas é um setor muito mais amplo aqui.
Na verdade, naquele acordo, se eu bem me recordo, era 1% da receita corrente líquida, que era a nossa, que é um pouquinho diferente do orçamento como um todo, né? Que é 1% da arrecadação mesmo, né? E aí, a gente foi para aquele debate, mas eu vou confessar uma coisa para você aqui. Eu tinha muitas dúvidas sobre a necessidade de fazer uma alteração na planta de valores. Eu era contra, tá? Eu, pessoalmente. Mas o prefeito, ele não faz só o que ele quer, né? Ele faz o que tem que ser feito. E eu, pessoalmente, eu achava que dava para conduzir a cidade sem aumentar e buscar a eficiência. E nós tivemos uma audiência pública, e eu fui lá naquela audiência pública pessoalmente debater aquela possível alteração. E ninguém era a favor. Nenhuma pessoa da sociedade de Londrina falou: olha, eu acho realmente que tem que trabalhar nisso. Eu falei: então está errado. Havia uma pressão interna na prefeitura que dizia que o orçamento era inviável, sob o ponto de vista financeiro, se não houvesse a correção da planta genérica de valores. Mas naquela audiência pública, nenhum vereador foi favorável, nenhum membro da sociedade civil organizada falou: olha, a gente precisa avançar nesse item para a gente poder melhorar a cidade. Falei: então está errado. Falei: está errado. A gente não tem alguma coisa errada. E ele falou: então eu estou certo, que eu era contrário. Aí eu fui lá e falei: pessoal, agora é com o que tem. E me fez aprender mais uma coisa, que os orçamentos enxutos, eles são geradores de eficiência. Nós descobrimos tantas ineficiências dentro da prefeitura, em função da necessidade de fechar as contas, e foi difícil. E eu me lembro de alguns servidores falando: não, você não vai fechar, não vai dar a conta, você não vai pagar 13º. Eu falei: não, vai sim, lógico que dá. E aí você vai ajustando, e lógico, daí com dor no coração, cortando despesas aqui e ali, e elegendo prioridades, porque no final do dia a administração é isso, né? Eleger prioridades e administrar recursos que são escassos. Então, eu fui para esse caminho, tá? Eu fui para esse caminho porque não tinha ninguém que defendesse aquilo lá publicamente. Falei, tô errado. E eu estava defendendo contra gosto ainda, porque havia um movimento interno que dizia, olha, não dá, não dá. E aí o 1%, chegar a 1% ou não chegar a 1%, eu atribuo muito mais às condições macroeconômicas do Brasil, né, que 2015 e 2016, a gente teve recessões maiores do que durante a pandemia, foi -3,5% e -3% nos dois anos, e inflação acima de 10%. Então, aí é uma macroconjuntura que aí não tem como fazer frente mesmo. A gente tem que respirar fundo e fechar torneiras e ir levando para frente. E a verdade é que a gente fechou com superávit no final, conseguiu entregar a cidade em boas condições. E eu também não falei para ninguém, mas eram 580 milhões de reais em caixa, dinheiro carimbado, tudo, mas nos mais diversos fundos. Só na Previdência tinha 280 milhões guardados lá, tá? Mais 40 milhões para fazer reforma da iluminação pública. E superávit, que poucas pessoas sabem o que significa superávit no final do ano. Superávit no final do mandato, sob a luz da lei da responsabilidade fiscal, significa que no último ano de governo você arrecadou mais do que você gastou. É só isso. Não quer dizer nada se tinha dinheiro no caixa, se não tinha dinheiro no caixa. É isso, mas isso é obrigatório, sob o ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal. No último ano de governo, você tem que fazer lucro, vai para simplificar. Isso também foi feito. Mas foi apertado, viu? Foi um sofrimento. Mas também é justificado. A cidade não queria, então nós não vamos fazer isso. Não dá.
Nós já estamos próximos do final do programa, mas ainda tem uma questão importante. E vou pedir uma resposta um pouco mais objetiva.
Tá.
Num evento promovido pelo seu mandato, foi inclusive na sede do CEAL, ou do Sindicato da Construção Civil, com convidados de fora, se eu não estou enganado, o nome era Smart City, Perspectivas e tal, eu me lembro do prefeito falando sobre as demandas que havia na cidade, que acontecem até hoje, de expansão da área urbana, aumento da malha urbana, e o prefeito fez umas ponderações que, na minha opinião muito pessoal, eu considero importantes, sobre a infraestrutura da cidade. Você fala em expandir a cidade, em criar condomínios ou conjuntos distantes do centro da cidade e sempre tem as demandas de infraestrutura. Eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto.
O adensamento da cidade para a gestão pública é a melhor coisa que existe, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, lá na Gleba Palhano, ou lá no centro da cidade, aquele monte de gente morando todos muito próximos uns dos outros, trabalhando todos muito próximos uns dos outros, uma viatura da polícia dá segurança para 10 mil pessoas, entre aspas. A coleta de lixo, ela é extremamente eficiente porque todos os imóveis e a grande quantidade de lixo está tudo pertinho um do outro. Então, a iluminação pública, um poste de luz, ilumina, né, a vida de incontáveis cidadãos. Então, é muito mais racional, sob o ponto de vista da gestão pública, cidades mais adensadas. E quando você faz essas grandes expansões, né, você vai ter que levar malha asfáltica para lá, você vai ter que levar cabeamento de iluminação pública, o transporte coletivo
vai ter que
buscar lá e levar para lá, com muito mais quilômetros rodados, com menos pessoas entrando e saindo desse transporte. Então, tudo isso encarece a cidade. Então, a expansão urbana talvez seja um dos pontos de mais impacto na qualidade da vida o tipo de expansão urbana e do bom uso do recurso público, da eficiência do uso do recurso público. Dizer que é fácil administrar isso não é, mas talvez seja um dos grandes desafios de quando se aprova um plano diretor, que muitas vezes fica né, muito focado na questão do uso e ocupação do solo e se esquece do perímetro urbano, da expansão do perímetro urbano, que são temas extremamente relevantes e de altíssimo impacto. Porque cada centavo que você gasta a mais para fazer levar essa infraestrutura distante, você deixa de usar na saúde, na educação, na cultura, no esporte, em tantas outras frentes. E eu me lembrei, agora a gente vai lembrando do raciocínio, né? Quando foi feito 5 conjuntos tão distante daqui, quantos milhões de quilômetros e de litros de óleo diesel e de gasolina que se gastou para fazer essa conexão entre trabalhadores e emprego ao longo das décadas. Agora está juntando tudo, né? Mas foi muito separado por muito tempo. Isso aí se foi.
Certamente isso daria mais um programa.
Nossa senhora.
Fica aqui o convite para, numa outra oportunidade, a gente entrar nessa discussão, mas nós chegamos ao fim do nosso horário.
Pena, eu já estava animando, já estava com saudade de conversar sobre a cidade, né?
Mas nós vamos encerrando por aqui. A UEL e o Direito à Cidade encerra neste momento com exibição aos sábados, 10h30 da manhã, e reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. Infelizmente, já encerramos. Muito obrigado pela sua presença.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.